Brasil Show.
Olá, olá, olá. Boa noite a boa todos. Noite. Boa noite, Leandro e a mim. Como vai você?
Tudo bem, Thunderbird?
Eu sou bem sem retorno, como diria Tim Maia.
Sem retorno?
Sim, eu queria mais volume.
Tá, eu vou pôr
meu
mais...
retorno.
Assim que eu parar de falar, eu ponho mais retorno.
Você tá bem? Tá feliz?
Tô bem,
como é que foi seu fim de semana?
Eu fiz um futebolzinho lá na associação.
Ah, você fez?
Aham. Uhum.
Foi feliz? Se deu bem?
Foi divertido.
Ganhou?
Foi bacana. Não, não, eu ganhei amigos, né?
Sempre ganhou amigos. Ganhou amigos, é o que eu costumo
dizer. Inclusive um que falou que ele joga bumerangue. Eu não acredito em bumerangue, né?
Pra mim,
bumerangue é uma mentira.
Acredite no bumerangue, Leandro, porque ele vai e ele volta. Ele volta.
É mentira. Você joga bumerangue e volta.
Ele volta. Se você souber jogar o bumerangue, porque existe uma arte do bumeranguismo. Exige que você use uma certa técnica para arremessar o bumerangue e ele volte para você. Você pode também jogar no pescoço de outrem.
Eu só acredito.
E aí...
E areia movediça, você acredita em areia?
Acredito muito em areia movediça.
Perfeito.
Acredito muito, muito. Lodassal, areia movediça. Esse Brasil. Tudo bem com você então, né?
Tá tudo.
Então agora aumento meu retorno que eu vou apresentar aqui um dos nossos convidados. Ele mesmo, Cindy. Cazé Pessini, como vai você, meu velho? Você tá legal, cara? Eu não tô te ouvindo, cara.
Você não tá me ouvindo?
Agora eu estou. Olha aí,
pô,
tá vendo?
Eu tô quase com o microfone dentro da boca.
Não, né, então, não é pra tanto, não é pra tanto. Agora sim, veio. Tudo bem, Cazé? Como é que você tá, meu velho?
Eu tô bem, cara. Tranquilo aí, na correria, né? Dia 30 agora, sabadão, vai ter o Ganja Talks. Eu tô participando da organização também. É um festival de cultura canábica, mas a gente fala daqui a pouquinho, eu imagino.
Porque eu imagino
agora é só uma escalada.
É uma escalada, é a famosa escalada. Você se lembra muito bem.
Eu me lembro muito bem.
Você não esqueceu.
Lembra do topo da hora?
Eu lembro de tudo isso, eu lembro do... Eu lembro disso. Na próxima hora você vai ouvir. Delight! Claro que eu lembro, lógico. VJ sempre VJ, né?
É, você vai ouvir Delight, Prince, David Bowie.
Né? E Fate No More. Sempre tinha o Fate No More, né, cara?
Nirvana.
Passou. Eu trouxe uma família aqui hoje. Uma família musical.
Yes.
E a gente trouxe pra gente se divertir, se deleitar com a música de Tulipa Ruiz. Boa noite.
Boa noite.
Como
meninos.
É que
você
tá?
Boa noite. Tudo bem?
Tudo bem? E a ver com o pai. O pai que eu sou fã há muito mais tempo dela, na verdade. O Luiz Chagas, porque eu acompanho esse cara aí desde os anos, sei lá, acho que dos 80. Quando você tava lá com o Itamar e tocando e tal, e fazendo música e tal. Eu queria. Isso. Agora deixa eu ver.
Alô, alô.
Aê! É o batismo. É o famoso batismo, Luiz.
Uma das primeiras vezes que a gente se viu foi na porta da Folha, no lobby da Folha.
Sim.
Você veio pro meu lado e falou assim: Ô, eu te conheço, você é o Carlos Calado, né?
Eu estava sempre drogado. Eu estava sempre doidão, viu, Luiz? É verdade, era fácil me confundir, viu? É, invertia tudo mesmo. Eram bons tempos, sabe? Porque apesar da confusão, assim, eu era muito feliz, sabe? Sendo doidão, assim, era muito legal. Hoje eu tô meio careta, sabe? Mas ainda tô tentando manter a felicidade em alta. É verdade. Pra começar o nosso programa, eu sempre coloco uma música. Então, hoje, já começamos já com esse contorcionismo, vamos então ouvir o James Chance. Vamos lá.
Control. Distort your body. Ow! It's just your
Ah, estava aqui me contorcendo, ouvindo a música. E Tulipa lembrou. Porque eu apresentei o James Chance pro Gui Held, né? E ele falou assim: Cruel. E falou: psicodelinha. Psicodélico, curti muito. Nervoso. Nervoso, mano. E daí a gente tá perseguindo uma sonoridade assim, porque eu acho bacana. E daí você citou um artista carioca, cujo nome é?
Negro Léo, é, marido de Eva Rocha, compositor maravilhoso, carioca, que tem tudo a ver com esse som. Oh. Eles são primos, assim.
Que legal, bicho.
Sonoridade.
Vou procurar.
Não, foi muito legal ouvir esse som aqui, porque o Guilherme já tinha aplicado esse disco aí. Legal saber a fonte original.
Ele deu uma tatuada nessa história. E no Ariel Pink também.
Ariel Pink também. Sensacional. Conan Mocassin.
É, isso. Exatamente. É, Ty Segall.
Maravilhosos.
Essa nova onda. Uma nova onda muito onda, legal, cara. Essa isso é muito bom. É,
amanhã, é? Inclusive, tem show do No Mortal Orchestra.
Ah!
Bora?
Amanhã. Tô gravando.
Queria gravar hoje, deixa ao vivo de mim.
Eu vou gravar hoje também. É. Tô gravando o disco dos Devotos.
Ah,
30 anos de banda?
30 anos de banda? O
que lhe parece? O que lhe parece? Tem que gostar da banda, né? Pra estar 30 anos.
Claro.
Com a mochila, porque gosta mesmo, né?
Mas vocês estão gravando um especial?
A gente está gravando um disco.
Músicas inéditas?
Músicas inéditas. Olha. Temos uma regravação de São Paulo By Day, do Joelho de Porco. Trombadinhas. Essa a gente está regravando. Mas o resto são todas músicas inéditas, com parcerias incríveis, inclusive. Nossa. Alguns amigos nossos.
Nada
que real de ter uma música.
Claro.
Sabe como é que chama?
Como?
Ficando Legal.
E é uma parceria com ele?
É.
Demais, sensacional.
Meu, é muito. O Real é foda, mano.
O Real é foda. Esses dias eu tava ouvindo ele num disco de uma amiga da Juliana Perdigão. E eu tenho essa referência do Gui ser muito psicodélico, né?
Sim.
E tal. Lisérgico.
Isso.
É... E aí, ouvindo uma música dele com o Nuno Ramos. Mineira. Falei, gente, o Gui é mineiro, eu não tinha sacado isso também. Porque tem essa coisa das harmonas, né?
É.
As harmonas violentas, nutritivas demais.
Isso.
Falei, gente, não tinha ligado nesse
errado,
Gui mineiro do Gui.
É muito louco,
E muito legal esse encontro de vocês também.
Sabe que eu botei ele pra cantar, né?
Jura?
Agora, se for chamar a participação, pode botar o Gui Held pra cantar.
Olha que maravilha.
É, assim, uma coisa que me surpreendeu, porque assim, uma coisa que marcou minha vida e mudou muito a minha vida. Porque foi uma época assim, que eu tava experimentando as primeiras drogas, e assim, a primeira de todas foi a maconha, né? E assim, eu fumava com os amigos, assim, com as amigas e tal. Eu tinha me formado, né? Mas aí tinha uma república, e eu era meio que assim, um. Eu era, fazia parte do Ministério da República, né? A gente falava muita maconha e tal. E daí eu comecei a pesquisar uns discos. E uma vez eu cheguei pro pessoal e falei assim: agora eu vou surpreender a todos. Trouxe esse disco aqui, ó. Dolmen Music. Da Meredith Monk. Isso em 1981, 2, talvez. E daí eu chegava com esse disco, entre outros. E esse era muito especial, assim. Porque me fez parar e, assim... É uma viagem impressionante, né?
É, tem uma conexão ali com o sagrado, né?
É muito
louco. É um outro lugar, né?
E apesar de ser assim, meio hermético, assim, a princípio, a partir do momento que você fala assim, não, peraí, vamos experimentar isso aqui.
Sim.
Aí vem uma coisa excepcional. E eu percebi que você também é um disco importante pra você, ou é um artista importante pra você.
Na verdade é um artista, assim, eu nunca escutei muito disco dela. Eu vi umas coisas porque... A primeira vez que eu chapei nela foi num show. E ali foi muito forte pra mim assistir esse show. Show aqui em São Paulo. Eu fui meio sem saber do que se tratava a Meredith, assim. Eu já tinha visto umas coisas, mas eu não era tão ligada. E era bem numa época que eu tinha decidido virar cantora, mas eu também tava num momento muito disperso.
Sei.
E aí eu vi aquela mulher em cena, ritualizando tudo.
Isso.
Fazendo do palco um lugar... É, onde tudo é possível em termos de linguagem, um acerto é linguagem e um erro também é linguagem.
Isso.
E respeitando muito tudo isso, foi tipo 40 mil chaves caíram ali,
imagina,
sabe?
Eu imagino.
Então, eu chapei demais, assim. Então, a música, pra mim, o olhar, meu olhar, meu ouvido, meu olhar, minha alma mudou a partir desse momento, desse encontro com esta senhora.
E tem aquela coisa de ser uma coisa orgânica, né? Porque tem a Laurie Anderson, né?
Sim.
Que daí já é experimental e é eletrônica, ela mexe com os computadores, com os sintetizadores e tal. E ela faz uma experimentação muito interessante também. Construções incríveis. Mas a Meredith veio antes. E veio nessa coisa orgânica da voz.
Orgânica, muito da voz, exatamente. É. Entendendo a boca como uma caixa, como um eco, como isso. Uma gruta, como uma.
Ah, isso é muito bacana. Muito isso lindo. Em disco. Quando chegou o disco, eu fiquei chapado. E meio deu uma mudadinha ali. Pum! Falei assim, ó. Tem muito mais. O mundo vai muito além de, sei lá, Magical Mystery Tour, né? As coisas são. Se você for a fundo e for atrás de sons inusitados, você vai achar umas coisas incríveis. Cassiber, você conhece, Luiz. Cassiber é a banda alemã.
Cassiber, fala, conta pra gente.
Eu pensei que você conhecia isso porque ela assim, foi nos anos 80, meados dos anos 80, eles vieram pro Brasil. E também é música experimental.
Mas nos anos 80 eu tava com o Itamar, acho que mais chapado que você.
Você confundiu o Carlos Calado, né?
Eu fiquei pensando o que responder. Será que eu sou?
É. Carlos Calado falou, né? Acabou falando.
Não ficou calado. Anyway, isso não importa. O que importa é que assim, você, a partir desse encontro com ela, você
tem uma, a partir daí, um direcionamento. Eu entendi a minha. É como se eu tivesse. Nossa, muito bicho grilo isso que eu vou te falar.
Adoro.
É como se eu tivesse ganhado um cajado.
Saquei! Olha,
entendeu?
Entendi!
E aí aquilo ali. Empoderamento. É, exatamente. Né? Foi xamânica a parada. Que e legal, aí né? Fiquei melhor, assim, com as minhas inseguranças, com os meus defeitos acabaram virando plugins. Foi mais barato.
Uau, como é que é esse negócio? Eu não sabia desses defeitos que viraram plugins. Mas é Firefox.
Eu vi as fotos, eu vi uma sequência de fotos agora, foi maravilhoso. Foi sensacional. Explica pra gente, é uma boa.
Conta pra gente. Ah, não sei, essa coisa de que tudo pode ser linguagem. Tem a ver com isso, assim, se, sei lá, uma distorção, uma microfonia, uma insegurança, isso pode acabar ficando a favor do jogo. Assim,
é verdade, ali. É tão bom quando isso acontece, né, quando a gente se dá conta disso.
Exatamente. Ah, o meio tom é Blue Note, né, tá tudo certo.
E tá tudo
é
certo,
isso, né?
É, tudo é ponto de vista, né.
É a magia do ao vivo, né.
É,
vivo
é.
Isso, né? As coisas acontecem e você tem que incorporar elas de qualquer jeito, porque senão... Você
sempre tem duas posturas, né? Principalmente no palco, o Luiz sabe disso. Você pode ser matemático, né? Você pode ser mais orgânico, você pode ser livre completamente, desde que você tenha essa consciência, eu acho que tá tudo bem, não é isso?
Totalmente.
É, o James Chance que a gente viu há pouco, né? Ouviu há pouco.
Sim.
Ele não, a gente não viu porque...
Filosófico
pra
hoje o programa.
É, tá filosófico, porque eu... Olha com quem eu tô aqui, né, bicho? Tá foda, bicho. Eu tenho que tentar chegar... No mesmo nível, entendeu?
Mas a barba já tá.
A barba tá. Às vezes eu estou confundindo com um personagem musical que eu não gosto, mas eu deixo claro que eu não sou ele.
Tá meio ZZ Top, assim.
É, ZZ Top, exatamente. ZZ Top. Assim, eu não sabia, mas assim, você participou do Dona Zica, é isso?
Não, não participei do Dona Zica,
você
gente.
Gravou junto?
Eu vou falar aqui no rádio.
Zica é mó Zica hoje em dia.
Não, mas peraí, Dona Zica era uma banda legal, eu gostava.
Era uma puta banda máxima.
Eles se apresentaram no festival e assim, eu lembro que eu fui voto vencido no júri pra dar o primeiro prêmio. Porque eu fiquei surpreso, era um festival de rock. E tu pintou Dona Zica, as meninas e tal. Nossa, velho, isso é do caralho, pessoal. Pessoal, não é rock. Não, mas é do caralho. Não, mas não é rock, tá, né? Eu sei que não é rock, mas é muito mais legal.
É muito rock.
Mas daí eu não consegui.
Pode crer.
Então me explica essa história.
Eu vou te explicar essa história. Eu vou fazer uma camiseta falando que eu não era
eu não
Dona
sou
Zica,
Dona Zica.
E também não sou filha da Alice Ruiz.
Tá.
Então, não peguei Zica. Filha da Alice Ruiz com o Calado.
Com o Carlos Calado.
Carlos Calado, exatamente. Meu irmão era guitarrista da Dona Zica.
Tá.
E aí eu era amiga das meninas da Dona Zica. Eu andava com a Dona Zica.
Tipo,
e eu substituí a Annelise, que era uma das cantoras da Dona Zica.
Sim.
Um dia em um show, não sei se é bebê.
Dona
será,
Zica.
Será que foi esse show
Dona
que
Zica.
Você viu? Se pá, foi, né?
Dona Zica. Não, não foi esse show.
Eu estive Dona Zica um dia.
Entendi.
Na vida. É. E na época eu nem cantava, não sabia
mas,
de nada.
Mas especialmente essa banda é uma banda legal, então não sei por que você não precisa ficar intranquila com isso. Tá?
Não, não, total. Mas aqui
então,
perguntavam os pra mim muito.
Saibam que assim, você foi Dona Zica por algum instante.
Por um dia, exatamente.
Você trabalhou...
É que a mentalidade das pessoas, é. Ela é meio assim, ela é amálgama, né? Vai juntando as coisas.
É, vai juntando o bololê, vai ficando longe. É. Fala, tipo, andava junto, então era da banda. Eu adorava achar que eu achava que era da banda.
Tem pessoas que às vezes me encontram na rua. Você é aquele cara... Você é o Taíde, né?
É.
A gente é parecido. O Taíde é meu irmão.
Eu já fui chamado de Cazé, você quer saber?
Já fui chamado de Cazé.
Ou tipo assim, o Thunder não deu certo na Globo, por isso que o Cazé também não deu. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso inúmeras vezes, cara. Eles estão fora da curva. A Globo só tirou eles da MTV pra fuder a MTV.
É um plano
maligno. É um golpe!
Exatamente. E agora eles não. Agora eles só sobrevivem de Lei de Rouanet, aqueles canais.
É verdade. Em 2009 você já era cantora, assim, já tinha se estabelecido.
Não, me estabelecido não. Em 2009 eu decidi fazer música.
E pá, se jogou.
E me joguei. Foi 2009? Me joguei, fiquei o ano inteiro fazendo show, fiz meu primeiro show oficial no Estúdio SP, no Cedo Sentado.
Que legal. Era legal esse espaço.
Era muito legal ir na Vila Madalena ali, né?
A ideia era muito boa, não era?
Era muito boa. E o Cedo Sentado era um barato, curadoria massa do Ronaldo Evangelista.
Sim.
Muita coisa legal pintou ali.
É verdade.
E aí meu pai tinha uma banda chamada Pochete 7,
uhum.
que ele inventou quando ele fez 50 anos, ele se deu de presente uma banda.
Ok.
E eu era crooner dessa banda, de presente pra ele, né? Eu, Gustavo, meu irmão, e o percussionista da banda era o Léo Cavalcante.
Uau!
A nossa estreia foi no Cambridge, né? Na sua festa de 50 anos.
E que legal!
Legal, né?
Super!
Interessante, né?
Só a música minha.
Que legal!
Exatamente, ele era o dono da história toda. Mandava na gente.
Sim.
E aí a gente... Alguém viu isso e chamou a gente pra tocar no estúdio, no Cedo Sentado. Só que a gente... Era essa banda que tocou nos 50 anos do meu pai. A gente não tinha ainda um projeto ou uma pretensão de ser banda. E aí, em seguida, o evangelista falou assim pra mim, putz, eu quero fazer um show seu aqui. E a gente fez, seu pai, vamos fazer um show seu? Eu, claro, nossa, por favor. E eu nem tinha dado, imagina, puta, fudeu, agora eu tô fazendo um som, nunca pensei nisso. Falei, vou fazer exatamente o mesmo show.
Uhum.
Por dar esse caôzinho, assim. Eu aproveitei que eu tinha uma musiquinha ali, outra aqui, coloquei nesse repertório.
Músicas próprias,
e aí o Valendo foi nesse Cedo Sentado, assim, Valendo com o meu nome. E aí, paralelo a isso, eu fiz um MySpace... E publiquei.
Nossa, saudades, MySpace.
Exatamente, que tempo bom, né?
Que tempo bom que não
que
volta nunca mais.
Bom, saudável.
Olha o Taíde aí, obrigado, Taíde, valeu. É isso mesmo.
Saudável, né? Quanta
era muito
gente
legal o MySpace.
Quanto som massa que a gente não conheceu.
Isso, e as bandas iam ficar amigas,
e não tinha essa coisa de rede de intriga das redes.
Não tinha. MySpace era muito. Era brodagem.
Troca massa
super,
real mesmo.
É verdade.
Conheci muito som legal e muito músico legal.
Sim.
Foi mó barato essa fase. E pra mim foi muito importante esse momento do MySpace. Publicar, escrever cantora e publicar.
Ah, lógico. Daí é uma decisão completa.
Publiquei aqui.
Decisão completa.
Quando eu publiquei, tudo começou, assim.
Sim.
E aí rolou 2009, um ano cheio de shows. Tocamos no mesmo festival no fim do ano, que foi no Cena Musical Independente, no Memorial.
Ah, com Júpiter.
Você tocou com o Júpiter, exatamente.
Isso, você foi Júpiter, você...
O Rafa tocou também.
Sim, e teve o... Roger.
Roger?
É. Um traje a rigor.
Exatamente, fez o festival bem.
Ele fechou o festival.
Foi massa esse festival.
Ah, eu já tinha ido embora, então.
Eu tinha ido embora? Eu assisti. Eu tava no palco, inclusive.
Você tocou?
Não, eu...
Você estava, tipo...
Tava lá vendo o show. Acho que eu cantei uma música com ele. Serginho Serra, acho que era guitarrista
ainda. Pode crer.
E daí eu cantei uma música com...
Foi meu primeiro festival esse daí. Foi mó barato esse festival.
Foi demais esse festival.
Foi demais ali.
Foi lindo.
Foi mó legal esse tipo. Pô, tem uma banda, eu tô num
que
festival.
Que demais, né,
Felipe? Que animal, foi do caralho.
Pode crer.
E aí, em 2010, eu já tinha feito um monte de show e tinha que fazer disco, né? Seguir essa... Pô, agora eu tenho banda, agora eu faço show. Qual que é o próximo passo?
Fazer um disco.
E aí foi... Como é que faz disco? Sim. Puta, vou ligar pra Thier, que é uma amiga minha que já tem disco.
Sim.
Thier, você pode ver aí, como é que é fazer disco? Ela, putz, Lipa, encontra comigo na Real, na padaria.
Na Real. Melhor pizza, melhor pudim, melhores papos.
Esses dias eu encontrei o Mário Manga ali, ele falou assim, você já comeu pudim de leite da padaria?
Pudim.
Com forno, é
melhor
foda,
pudim.
Isso. Encontrei com a Thier ali, e a Thier me ensinou, tipo, Tulipa, ó. É, tem essas fábricas que são legais, essas são mais baratas. Pra você fazer um disco, você tem que ter editora, você tem que editar, você tem que ter um advogado. Ele me ensinou o maior caminho das pedras ali.
Uhum.
E aí a gente...
Carteirinha do OEB, da OEB.
Exatamente, explicou tudo, todas essas coisas. E paralelo a isso, Gustavo, meu irmão, encontrou um dia o Peninha Schmidt na rua. Falou assim: Pena, tamo aí com o disco da Tulipa gravado, vamos lançar no auditório?
Sim.
Eu, Pena, claro, dia 30 de maio, falou uma data. Aí o Gustavo chegou em casa com a Tulipa, fodeu, porque... Encontrei o Pena, armei uma data com ele e a gente precisa fazer um disco em 15 dias. E aí a gente chegou...
Ah, você não tinha feito disco?
Não, não tinha feito disco.
Ah, sensacional. Trabalhar sob pressão, isso é bom.
Aí a gente chegou na YB, do Maurício Tagliari. Chegou no Maurício Tagliari e falou: Maurício, a gente tem uma data foda.
Precisamos de um disco.
Lindo, maravilhoso. A gente precisa fazer um disco em 15 dias. E a gente fez o disco, rolou o show e foi mó barato. E tudo começou aí. Desde então não parei mais.
O que pra mim parece inusitado, porque assim, de uma família musical, né? Você sempre teve a música ao seu lado, né?
Eu sempre tive, mas era meu lugar, minha zona de conforto, assim. Era muito um departamento do meu pai, do Gustavo. E eu gostava de fazer outras coisas. Fui fazer outras coisas na vida.
O que que você fazia?
Eu era jornalista e ilustradora.
Eu trabalhava numa agência de artes plásticas, não é isso?
Ah, exatamente. E aí eu só fui fazer disco com 30. Porque começou a ficar, comecei a ter banda e começou a invadir a música, começou a invadir meu horário comercial. Aí eu comecei a mentir na agência pra ensaiar, sabe? Ah, tem dentista.
Jornalista.
Aí começou a ficar ridículo, sabe?
Jornalista, ilustradora e depois música. Ou seja, fazer alguma coisa que dê dinheiro nunca passou pelo teu cabelo.
Trabalhar, que é bom, né?
Não, aquela coisa de ir no hotel e falar assim: então, sua profissão, músico. Não, mas você trabalha com o quê? Né? Sempre
não,
tem
esse momento
isso,
do hotel, eu agora eu gosto de colocar, porque eu sempre... Cantor é uma palavra que eu não gosto tanto.
Ah.
E cantor e compositor também não gostam, porque parece, sei lá, modelo e atriz.
Sim,
sabe?
Tem essa coisa.
Eu fico desconfortável. Aí eu tenho colocado em hotel vocalista.
Vocalista!
Tô achando vocalista. Legal, vocalista.
Entendi, foi vocalista. Já são três discos, não é isso?
Três discos.
Um em 2009, um em 2012.
2010, 2012, 2015.
2010,
exatamente.
2012. O último disco. O processo, você fez um disco em 15 dias. Uau.
Eu sempre faço um disco em 15 dias.
É mesmo? Você entrou nessa vibe daí?
É tudo na base da pressão, assim. É muito engraçado porque conforme as coisas foram ficando mais estruturadas, né? Equipe,
banda.
Tudo, banda, road, técnico 1, técnico 2, luz. Galera...
VJ.
E eu comecei com um amigo. A minha equipe inteira eram meus amigos. O Fred, a Cissa.
Ah, Fred Silva.
Meus amigos da faculdade.
Cissa, fantástica.
As produções do show.
A Cissa também, né? A gente divide VJs.
Exatamente, dividimos. Você roubou os meus VJs.
Não roubei. Não roubei porque eles não são minha propriedade. Mas assim, a gente fez o show agora, esse fim de semana,
eles
com a Cissa.
Assim,
incrível. E o Fred é um figura, né, cara?
Figura. E a gente é tudo amigo da PUC, assim, contemporâneo.
Fomos no aniversário do Fred juntos.
Exatamente.
Escutamos lá, é verdade.
E aí eu comecei a trabalhar com os meus amigos, então realmente era uma coisa meio clubinho, assim.
Que é muito mais legal, né?
Que é muito mais legal, mas aí começou a ficar, as coisas começaram a ficar sérias, tipo, faz disco, distribui, como é que distribui, como é que dá nota, como é que não sei o que, equipe séria,
turnê.
Tudo certo, turnê,
Puts.
E aí eu passei a ser uma pessoa que eu passei a conviver com cronogramas, e aí toda vez que eu vou fazer um disco tem um cronograma.
Puts.
Mix, pré, masterização, projeto
gráfico. A coisa fica séria.
E eu... tem ali meu tempo. Aí o cronograma vai chegando perto de acontecer, a galera vai espanando, falando: bicho, a Tulipa não tem uma música. E eu falo: gente, vai rolar.
Relax.
Eu, no disco anterior, eu não conseguia começar o projeto gráfico porque eu não sabia o nome do disco.
É a última coisa que eu faço.
Exatamente.
Depois que o disco está pronto, eu faço o nome do disco.
E você, como ilustradora, você mesmo faz as capas?
E eu que penso nesse projeto, no projeto gráfico. Eu faço os desenhos, agora eu tenho chamado o diretor de arte pra fazer os desdobramentos gráficos,
pô,
né? A diagramação toda. Mas eu preciso muito ter o nome do disco pra fazer o disco, assim. No disco anterior...
Tem uma concepção de um trabalho?
Exatamente.
Você faz um trabalho conceitual ou as músicas vão surgindo e vai construindo a coisa?
Não, as músicas vão surgindo e aí eu vou entendendo qual é a relação delas, assim. Eu não penso numa narrativa antes de uma linha narrativa, de uma conexão entre uma e outra.
Sim.
Essa conexão vai acontecendo. E eu preciso muito, antes de começar o projeto gráfico, saber do nome do disco. E no disco anterior eu não sabia o nome do disco ainda. Eu ando com uma lista com vários nomes.
Eu faço a mesma coisa. É. Nomes, processo, esdrúxulos.
Né? Nomes esdrúxulos. É. Nomes que estão ganhando na votação. Já.
Exato.
Os amigos.
Isso.
E aí eu não tinha ainda. Então eu não tinha conseguido começar o projeto. A parte do projeto gráfico. O cronograma estava correndo. A galera desesperrex comigo. É onde eu sonhei.
Sempre tem um sonho.
Exatamente. Eu sabia que ia acontecer ainda. Aí chegava uma pessoa pra mim e falava assim: o nome do seu disco vai ser Tudo Tanto.
Ah.
E, nossa, que eureka, massa, obrigado, sonho. Tem o nome do meu disco, Tudo Tanto. Acordei e fiz o desenho.
Você anotou e tal.
Anotei, fiz o desenho e na minha cabeça todas as minhas capas vão ser de desenho, né? Porque eu comecei a desenhar vendo capa de disco. Então
claro.
Anda tudo junto. E aí fiz esse desenho. Beleza, fui fazer um show no Rio, no Estúdio SP do Rio, Estúdio RJ.
Uhum.
E aí, chegando lá, o Jorge Bispo, sabe o fotógrafo?
Sim.
O Bispo chegou com uma foto minha, que ele tinha tirado no show que a gente fez em Nova York, ele fez uma sessão de fotos. Ele chegou com uma das fotos impressas gigante e me deu. E o Bispo, e a foto era exatamente igual ao meu desenho. Depois eu sobrepus um no outro, assim, o olho fica no mesmo lugar.
Sim.
Falei, Bispo, bicho, você acabou de emplacar uma capa, cara.
Cajado!
Exatamente! Então,
é o cajado!
Assim, que bom que todas essas coisas, todos os eventos bateram com o cronograma.
Claro!
Mas a galera vai ficando desesperada com o meu processo.
Mas isso que você falou, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem mesmo, né? Porque a gente começa a fazer uma coisa porque a gente gosta, e aí a gente...
E depois
assim,
fica sério, né?
E fica chato, né? Começa a sistematizar tudo,
exatamente.
Tem um monte de deadlines, e você...
Mas nem quando acaba, quer dizer, daí passa, entendeu?
Ah, não sei.
Tem esse negócio do prazo, lógico que ele existe. Então, assim, eu tô fazendo disco desde janeiro. Mas aí tenho lá meus horários no estúdio e tal, e tenho os parceiros. Daí, assim, eu tinha 4 músicas, já são 14. Eu vou comprando durante o projeto. E isso, eu curto cada momento, entendeu? A mixagem. Tem gente que fala assim: não, a mixagem é um inferno, eu não quero. Eu adoro fazer a mixagem.
É tão importante
participar. É tão legal,
né,
cara?
É, entender.
É sensacional. E o nome do disco. O disco anterior, eu não sabia o que fazer, não tinha nome. E sempre tinha um aparelhinho no estúdio que eu ficava olhando e falava assim: mas você é tão bonitinho, hein, aparelhinho? Você é tão bonitinho? Era o osciloscópio. E o nome do disco, assim, pô, a coisa mais legal que eu tô vendo até agora é esse.
Entendi,
osciloscópio,
né?
vem o osciloscópio.
Que legal, é.
Vem me dar um abraço. E assim, o que acontece? A gente podia ouvir uma música.
Bora?
Você faz uma música pra
claro,
gente?
Claro. Luiz,
você pode acompanhar ela?
Por favor.
Então, por favor.
Vamos fazer Às Vezes? Que a gente já começou. A gente vai começar com uma música do meu pai.
Ah.
Às Vezes. Às vezes, quando eu vou a Augusta, o que mais me assusta é o teu jeito de olhar. Todo em tons de azul, teu ar displicente invade meu espaço e eu caio no laço exatamente do jeito. Um crime perfeito. It's alright, baby blue. Garupa de moto, aqui nada lote saiu pra você. Sem nome, o endereço é de hotel. Eu mereço até outra vez. Às vezes, quando eu chego em casa, o silêncio me arrasa. Eu ligo logo a TV. Só então eu ligo pra você. Descubro que já sumiu. Não sei em qual festa que eu te garimpei. Cantando Lê, Mr. Lay. Será que foi no meu tio? Ou em algum bar no Brasil? Sei lá, eu fui mais de mil. Cheguei bem tarde, o vinho tava no fim. E alguém passou o chapéu pra mim e gritou: é grana pra mais bebum. E eu não paguei. Às vezes, quando eu vou ao shopping, escuto Money for Nothing. Então começo a lembrar que eu tocava no bar e que uma corda quebrou. Foi um Deus nos acuda. Eu apelei pro meu Buda, te peguei pelo braço e nós fomos embora. Eu disse, baby, não chora. Amor de primeira hora. A vida é chata, mas sem plateia é pior. E que papel o meu? Chá quente na cama, sorvete, torta, banana, lua de mel. Às vezes quando eu vou ao centro da cidade, evito, mas entro no mesmo bar que você. Nem imagino porquê. Se eu nem queria beber. Repara em sua roupa, na loira ao seu lado, no seu ar cansado que nem mesmo me vê. Olhando pra você, pedindo outro fermé. Será que não chega? Já estou me repetindo. Eu vivo mentindo pra mim. Em outro sim, outra trip, outro tchau. Outro caso banal, tão normal, tão chin. Às vezes eu até pego uma estrada e a cada belo horizonte eu diviso seu rosto. A face oculta da lua soprando ainda sou sua. Sua.
Demais! Que parceria! Sensacional, hein? Muito bem. Você...
É o quê? Sua palheta?
Não, ele tá pisando no meu fio.
No meio fio.
Cazé, não pisa no fio.
Tava no meio fio.
Cazé, por falar nisso, falar em fio e Cazé e tal, olha só, neste fim de semana, dia 30, é isso? Acontece o festival, não é isso?
Ganja Talks, é.
Me fala desse festival.
Claro, é.
Como é que é isso?
É um festival de cultura canábica, né?
Explica melhor.
É, nossa ideia, assim, é chamar atenção para um lado nem sempre aparente relacionado com a cultura canábica, que é de empreendedores, de artistas, de pessoas que estão desenvolvendo um mercado também, né? Com o fato da proibição, as pessoas acabam sendo perseguidas pelo aquilo que eu chamo de drogofobia, né? Existe uma drogofobia, as pessoas que querem discriminar você pelo tipo de substância que você usa. Uhum. Então ela pode tomar uma cerveja, ela pode usar um Rivotril porque ela foi no médico, ela pode usar isso ou aquilo. Rivotril é a segunda droga mais usada no nosso país.
Né? Adoro.
Você gosta de Rivotril?
Muito.
Mas você vai no médico e você recebe uma receita para comprar isso, tem que entregar sua carteira de identidade. Então, assim, o que está crescendo cada vez mais no país e no mundo como um todo é a percepção de que a proibição é um grande fracasso, né? De que a proibição, na verdade, acaba provocando uma violação muito grande dos direitos humanos. E o que a gente precisa é um mercado regulado, porque enquanto não existe um mercado regulado, o que cresce é o tráfico e a
Exato.
Criminalidade, né?
Isso.
Então essa é a grande questão, assim, somos pessoas que pagamos impostos, nós somos pessoas responsáveis, nós não fazemos uso conjugado da droga com alguma atividade que ofereça perigo para a sociedade, e existe um mercado em expansão, a exemplo de outros lugares, como nos Estados Unidos, por exemplo, né?
Obrigado.
Então, assim, o possível dano que isso possa trazer para a sociedade ou para uma parcela de consumidores pode ser, vamos dizer assim, descontado, não é bem a palavra, mas você pode usar o dinheiro arrecadado com os impostos na venda dessa mercadoria regulada para financiar justamente os tratamentos de saúde, entendeu?
Para quem desenvolve uma adicção
pra,
ou outras
isso,
coisas.
Isso, esse tipo de coisa. Então, sim. O que a gente está falando, olha, escuta, a gente não é criminoso, uhum. Sabe? Tem um monte de gente que usa essa droga, que fuma maconha e que, enfim, que é, talvez seja o seu melhor amigo, você não sabe, está aí do seu lado, entendeu? Você nunca percebeu que essa pessoa é muito bacana e não faz nenhum mal, e ela tem fumado maconha esse tempo inteiro e você não sabia, sabe?
Você tem acompanhado a evolução desse processo no Uruguai?
Sim, a gente tem acompanhado bastante. Acho que o exemplo de maior sucesso hoje em dia é o exemplo de Portugal, né? Que tem uma, assim, é uma regulação bem, bem estrita, assim. E esse ano está completando 15 anos, né, da sua instalação, mas a grande questão em Portugal foi que se desenvolveu junto com a regulação campanhas de... vamos dizer assim, um aparato social de tratamento e de prevenção muito grande. Então, assim, ao contrário do que os alarmistas falaram, né, o consumo, por exemplo, não aumentou, né? Isso não aconteceu. O número de overdoses caiu bastante, o número de contaminação por conta de HIV caiu. O consumo não cresceu e hoje o Estado sabe quem é que está usando essa droga e a pessoa que usa essa ou aquela droga sabe o que ela está usando. Então é muito mais fácil de você tratar essa pessoa. Os médicos reclamam hoje na área de saúde, por exemplo, chega uma pessoa, eventualmente uma overdose no hospital, o cara vai ser tratado por uma coisa, achou que é cocaína, mas não é a cocaína. Exato. Que o cara usou, entendeu? Sim. Então se a sociedade tem uma preocupação que é justamente de você dar um apoio, de você cuidar dessas pessoas que eventualmente desenvolvam uma adição ou desenvolvam algum tipo de uso que seja maléfico à saúde, você não está ajudando essas pessoas, na verdade, porque você está jogando essas pessoas na cadeia.
Mesmo que o tabu te impede de chegar no médico e pedir ajuda, se você precisar.
Pois é, a pessoa
se sente julgada.
Ela se sente julgada e, eventualmente, ela pode ser considerada até um traficante, dependendo da área em que for, né?
É sempre uma questão negativa se você é um usuário de drogas. Mas Portugal foi além, então, da cannabis, todas as drogas.
Portugal descriminalizou, mas não despenalizou, né? Uma descriminalização sem despenalizar, é como se fosse um crime administrativo, vamos dizer assim, né? Mas é o exemplo mais, digamos assim, mais avançado nesse sentido, porque são todas as drogas e já existe um registro já há 15 anos sendo feito, né? Agora, existem outros exemplos, por exemplo, o próprio caso dos Estados Unidos, né? Acho que quase 20 estados da federação, de uma forma ou de outra, já flexibilizaram o uso da cannabis, sobretudo da cannabis medicinal. A gente recentemente teve uma grande vitória aqui no Brasil também, capitaneada aí pela Catiele, né? Cuja filha sofria bastante com convulsões, 50, 60 convulsões por semana, e a partir do uso do cannabidiol, isso caiu para 2, 3 convulsões. Então, é uma coisa assim, para quem está nessa
linha
de frente...
Existe até esse impedimento de uso medicinal no Brasil.
Existia. Agora caiu, mas ainda é muito complicado você importar, sabe?
Assim, facilita-se essa questão?
Na prática é muito difícil ainda, né? Na prática é muito difícil. Bom, basicamente é isso. Então a gente vai ter assim, são quatro espaços na Vila Madalena, ali em torno do Beco do Batman. Então a Choque Cultural.
Grande Beco!
Ali, grande Beco do Batman, cara. É um beco. Esse nome é incrível, né? Beco do Batman.
É demais.
E o Robin tá sempre por ali, escondido, à espreita, esperando um tamanho.
A gente tá falando do Batman, não do Moro, né? O Batman.
O Batman.
Aquele cara é um super-herói, né? É. Não aquele cara que bota uma capa e sai por aí.
Não. Eu acho que o ser humano Batman, né? Sim. O ser humano morcego. Esse que eu acho que é
o ser humano morcego.
Que é o mais importante. Assim. Então a gente vai passar o documentário ilegal. Tá. Vai bater um papo com o diretor, com o Tarso Araújo, com a Catiele, vai estar lá também. Uhum. A gente vai passar por um filme histórico, né, que conta aquele fato que é um fato assim, único no mundo inteiro, que é o Verão da Lata, né? Assim,
o Verão da Lata.
Barco Solano Estado. Toneladas de latas cheias de maconha que foram parar no mar.
Fumou da lata? Chegou a fumar?
Eu não cheguei.
Luiz, fumou da lata?
Todos conhecemos.
Eu fumei da lata.
Como é que foi?
Foi espetacular, porque na verdade naquela época no Brasil estava uma seca muito grande de bons fumos. Uhum. E assim, éramos outros consumidores. Daí, assim, houve um período grande, assim, de meses de péssimas qualidades, péssimas safras. De repente, pintou a notícia da lata e a lata se espalhou pelo Brasil e chegou a São Caetano do Sul. Lugar onde eu orbitava com os devotos nessa precisa. E pá! E foi fantástico, viu? Era realmente muito bom.
Imagina de onde essa lata saiu, imagina, né, cara? Atravessando oceanos para chegar em São Caetano do
Quanta
Sul.
História pra contar, maravilhoso, né?
Boa, quanta história para contar. Vou aproveitar então, porque a gente estava procurando uma pessoa que tivesse consumido da lata para dar o seu depoimento ao vivo.
Olha
lá.
Só, virou pauta.
Então, assim, você já é um convidado. Então, para estar presente lá na exibição do filme e contar a sua experiência com ela.
Demais! Na verdade, foi tudo muito romântico naquela época. Porque as latas foram dispensadas pela embarcação.
O cozinheiro do Solano Estado.
E daí, assim, ao sabor da maré, ela chegou em vários redutos. Do Rio de Janeiro a São Paulo, Santa Catarina, eu acho.
Santos,
uma coisa maluca, assim, ela se espalhou pelo Brasil. E assim, alguns conseguiram umas latas mesmo. Pra mim chegou apenas um pequeno baseado, mas foi o suficiente pra provar e falar. E aprovar, exatamente. Era de ótima qualidade. O consumo, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje, sim, algumas pessoas estão dizendo assim, mas veja bem, tá virando uma. uma questão quase um Starbucks de maconha, exploração comercial, virou um produto e tal. Isso é isso, uma coisa negativa ou positiva?
Olha, eu acho assim, a regulação que está sendo proposta por o Jean Willis, né? Na proposta que ele fez de PL, de projeto de lei, isso não permitiria esse tipo de produto acessório, vamos chamar assim, né? Que são balas, pirulitos, chicletes, boas, esse tipo de coisa. Na verdade, é uma regulação da planta em si, né? Da venda, do uso tópico da planta. Uhum. Então não haveria esse tipo, para aqueles que criticam isso, né? Não haveria esse tipo de desenvolvimento pelo projeto de lei previsto aqui no Brasil. Uhum. A gente vai ter também, ó, o William, que é o fundador do Grow Room, que é o maior fórum de cultivo aqui do Brasil. A gente tem grandes cases de marketing também relacionado com o mercado canábico, né? A Leda, por exemplo, é um deles. É uma empresa que surgiu no Brasil com aquele papel de seda transparente. Isso. Que o nego achava que era plástico, mas que não, que é um papel, né? É. Aquilo está sendo exportado.
Curte a Leda?
Eu gosto da Leda. Eu sou grande fã e hoje eu conheço os irmãos Volong. Sim. Que vão estar presentes lá contando um pouco desse case, entendeu? Então, a gente quer mostrar justamente isso, entendeu? Olha só quanta criatividade, olha só quanta...
Os produtos talento, de cânhamo também, né?
Existem produtos de cânhamo.
Tênis de cânhamo.
Tênis.
Tênis. Tênis
deve ter também.
Tênis. Deve ter um pênis de cânhamo. É, porque não, né?
Um pênis que já dá uma relaxada, né, no músculo.
Eu estou falando de produtos assim, da vestimenta. Bom, se bem que não deixa de ser, né? Mas são vários produtos, não é isso?
São vários produtos.
Me diga uma coisa, você fazendo esse festival, como é que está a posição geral do álcool? Ele está dando uma força, como sempre? Ele
não? Olha, se não estiver atrapalhando, a gente já fica contente, tá, né? Isso já é um.
Geral do álcool não se manifestou. Não,
não. Ninguém se manifestou nesse sentido. E a gente...
Mas algum político aqui da área assim falou assim, legal, gostei da iniciativa, vou dar uma força ou endosso.
Até agora não fomos procurados nesse sentido.
Procurou alguém?
Também não, porque a gente acha que assim, existe uma movimentação política, que eu acho, que é a movimentação cidadã, vamos dizer assim, que não está relacionada diretamente com o partido político. Hoje eu acho tão difícil assim, você fazer associações a partidos políticos, né? A gente vê, o sistema está tão corrompido, o sistema em si, uma vez que você entra lá, acho que é muito difícil você manter seus valores, vamos dizer assim, né? E eu sofria bastante com isso, assim, mas de uns tempos para cá eu pensei, falei assim, eu tenho algumas coisas que eu prefiro me dedicar, que eu acho que eu vou ser mais útil, sabe? Até porque talvez eu não consiga ter um entendimento, uma profundidade do cenário, de tudo que acontece. Eu me sinto a todo instante manipulado por todos os lados, né? Então eu falei, eu acho que é melhor eu lutar e desenvolver algum trabalho que seja relacionado com algo que eu tenha uma experiência direta. E no caso, eu tenho experiência direta com o uso de drogas, sobretudo no caso da maconha, né? Eu conheço muitas pessoas que trabalham com isso, na área da saúde também, e eu conheço, acima de tudo, muitas pessoas que falam do sofrimento que existe, né? Pela estrutura social e econômica do Brasil, que se desenvolveu como um país marginal, vamos dizer assim, periférico, né, na produção capitalista, isso acabou atingindo muito também, por exemplo, os negros, né, vamos dizer assim. A grande população que acaba sendo encarcerada no Brasil por conta do uso de drogas é a população preta e de baixa renda. É isso que acontece. Há pouco tempo, há coisa de uns 6, 7 anos atrás, passou uma lei que descriminalizava o uso da droga, né? E aí, assim, passou e aumentava a pena para o traficante. A grande questão é que essa lei não foi tipificada. Então, a lei não diz assim o que é um traficante, qual é a diferença entre o traficante e o usuário. E na verdade, quem faz essa avaliação é o policial. Então, assim, o que aconteceu? Houve um aumento muito grande no caso de pessoas presas por tráfico. Na verdade, usuários estão sendo presos como traficantes. Em que contexto estão sendo presos? Desarmados, com pequenas quantidades de drogas, sabe? E onde a única testemunha contra ele é o policial. Quer dizer, gera-se uma distorção muito grande. Então, assim,
é um perigo.
Uma boa parte
perigo,
da juventude
é uma bomba
brasileira
relógio,
sendo,
né,
destruída.
Eu fiz uma série de ilustrações para o Le Monde sobre uma série especial sobre o sistema carcerário brasileiro. Sobre a barbárie do sistema carcerário. E as superlotações das cadeias todas, para você o remédio mais fácil de você conseguir, todo presidiário tem em grandes quantidades, é o Rivotril. Então, é um remédio que te leva para uma demência. Então, esses caras, eles vão para a cadeia e eles vão ficando cada vez mais dopados. A sociedade, o próprio sistema, vai dopando e anestesiando essas pessoas. Então, é tipo um... acaba virando um Walking Dead, assim, sabe?
É, uma das pessoas que vai participar lá do Ganja Talks é um pesquisador chamado Henrique Carneiro. Ele é um historiador, já escreveu vários livros. Um deles é muito interessante, chamado Bebida, Abstinência e Temperança. Mas na história antiga e moderna. Ele fala uma coisa assim do consumo do vinho, né, na época da Grécia. Então como é que acontecia? Aquilo que a gente chama hoje em dia de o banquete de Platão, ou o banquete de... Na verdade eram os simpósios. E simpósio não é banquete, porque a parte mais importante do simpósio era a bebida, na verdade, era depois da comida. Simpósio em grego quer dizer beber junto. Então o que acontecia? As pessoas comiam, né? E depois elas iam para uma outra mesa onde elas iniciavam essa, vamos dizer assim, esse consumo de vinho. E havia sempre uma pessoa que servia as outras e que não bebia. E o vinho era sempre misturado à água. E o que acontecia? Como você não excluía as pessoas do consumo da droga, você educava as pessoas. E havia uma educação de como você consome. Sim. E você ia testando esses limites junto com a sociedade. Entendeu? A partir do momento que você proíbe, empurra o consumo de droga para baixo do tapete, as pessoas perdem a oportunidade de se educarem nesse sentido. Junto com seu pai, com sua mãe, com pessoas que são, já têm uma maturidade existencial. E o simpósio servia justamente para você trocar impressões sobre a vida, né? Então, quando você bebe, você ficava um pouco mais alto, você vai se soltando, começa a falar coisas, abre o seu coração, pode falar coisas positivas, pode falar besteira, mas tem sempre o apoio social, que está aquela trama social que está perto de você, ajudando você a elaborar aquela situação, aquela vivência, né? E a nossa sociedade, quando empurra isso para baixo do tapete, aí realmente as pessoas crescem sem saber. Sem ter como aprender,
também,
sem
e culpadas. Né? Eu acho que isso é responsável também por muita paranoia, muita bad trip, né?
É. Bom, já foi pior, viu? Já foi bem pior. Eu lembro que no passado a coisa era muito mais difícil porque as pessoas não podiam falar sobre isso.
Sim, então, assim, a marcha da maconha chegou a ser proibida várias vezes.
Sim, sim. Então, eu digo assim...
Não faz muito tempo.
E há algum tempo atrás eu lembro que a coisa era... Assim, falar sobre o assunto na mesa da família era uma coisa assim... Era um tabu que era impensável.
Na época da MTV a gente lembra, né? O Planet Hemp, eles chegaram a ser presos. Sim, o simples fato de você falar sobre isso já era considerado uma apologia, né?
Sim, sim.
Então era uma coisa muito grave. Realmente existe uma liberdade maior para se falar sobre isso. Mas, infelizmente, eu acho que a gente ainda está muito longe de um mundo mais civilizado, que, com respeito aos direitos humanos. Né? Na semana passada teve a reunião UNGAS, da Organização das Nações Unidas, sobre política de drogas, né? E todo mundo espera. Foi uma reunião que estava prevista para 2019 e foi antecipada, porque o México pediu, Guatemala e Colômbia, esses países que sofrem muito com a proibição, né? Com a guerra às drogas. E aí o que aconteceu foi que se esperava uma sinalização mais forte, né, dos países, no sentido de mudar assim, da proibição para uma flexibilização, para se aceitar a ideia de que é um direito do ser humano essa relação com as plantas psicotrópicas e tudo mais, mas não foi isso que se viu. Né? Então, não sei se é por conta das eleições presidenciais nos Estados Unidos, que criam um clima talvez mais conservador, que as pessoas tenham medo de perder votos, não sei. Mas, infelizmente, a UNGAS não sinalizou nesse sentido. Então, pode ser que a gente continue sofrendo muito nos próximos anos com uma legislação que acaba encarcerando as populações mais vulneráveis. Né?
Haverá um simpósio no dia 30 para discutir essas coisas e tal?
Olha, haverá, assim, né? A gente está ali próximo do Beco do Batman.
Então,
do
simpósios rolam.
É conhecido como um local de simpósios.
Simpósios, muito simpósios.
Então, evidentemente que nos espaços onde vão acontecer o festival, não se pode nem fumar um cigarro no bar. Ali é uma área neutra, né?
Muito
de não consumo. Mas as pessoas... Do lado de fora, as pessoas, cada cabeça, sua sentença.
Muito bom, exato. Lembrei do Sérgio Leone. Olha só, você, Cazé, sabe as informações exatas, assim, horários...
Sim.
E existe... Eu descobri que tem um Twitter do festival.
Tem um Twitter do festival.
Como é que é o Twitter do festival?
É o Ganja Talks, arroba Ganja Talks. As pessoas que quiserem conhecer um pouco mais da programação, é no www.ganjatalks.com.br. Aí você vai ali, Ganja Fest, e aí você acha toda a parte de programação, né? Uhum. São quatro espaços, a Galeria Choque Cultural, a Perestroika, onde vão rolar os filmes, o Espaço Rilo, e também ali o espaço da revista Cult. Vai ter uma exposição, assim, de produtos, entendeu? Que essas empresas que são pioneiras no mercado canábico brasileiro vão mostrar desde cachimbos até vaporizadores, tendas de cultivo, esse tipo de coisa.
Tendas de cultivo?
Tendas de cultivo,
Sabe que a gente falou do Hell de há pouco, né? Eu fiz uma música com ele pro disco do Zé Voz. E a primeira palavra da música é Rivotril sublingual, na verdade são duas. Mas depois eu te mostro essa música. Sim, mas eu queria uma música sua agora, é possível?
Claro, claro.
Tem uma música sobre o tema?
Sobre o tema?
Não, não precisa ser um simpósio, gente. Preparou uma música pra gente?
Puxa, se eu soubesse, eu tinha preparado um.
Mas qual que você preparou pra gente?
A gente. Vamos tocar o quê agora? O que você acha, Charles?
Sushi do Proportional.
Proporcional? Vamos tocar o nome do disco, do último disco? Proporcional aos fatos, gostar assim sem previsão é normal nesse caso. Aconteceu de cabeco, me coube em você, calhou de encaixar legal, envergadura, estatura, peso e tal. Aconteceu de cabeco, me coube em você, calhou de encaixar legal, envergadura, estatura, peso e tal. Aconteceu de cabo, é cubo, mim, cobim, você calhou de encaixar legal, envergadura, estatura, peso e tal. Aconteceu de cabo, é cubo, mim, cobim, você calhou de encaixar legal, envergadura, estatura, peso e tal.
Sensacional. Luiz, você,
senhor,
você se entrou nessa de música tipo assim, meio ao acaso, ou impressão minha? Assim, você ganhou um violão, como é que foi? Papai chegou e falou: estuda essa guitarra, meu filho! Como é que foi?
Fuma esse baseado,
pega essa guitarra e vai estudar.
A Gênesis, você tá falando isso. Então, tipo assim, desde os 6, 7 anos de idade, eu pegava um violãozinho de plástico, violãozinho verde amarelo, e dublava o Elvis.
O Elvis, é? Olha ele aqui. Cadê ele? Aí, na sua frente, ó.
Eu dublava o Elvis. Aí, com 10 anos, meu pai me deu um violão. Eu escolhi o mais bonito, que é o dinâmico, né? Que é igual o National, aquele da capa do Dire Straits lá. Ele me deu um violão e um ingresso pro conservatório de música.
Ah,
40 minutos de aula, a coisa que eu mais odiava na vida era violão e música.
Entendi.
Aí meu pai se tocou e tal, e chamou um sapateiro que era, tinha lá perto de casa, no aeroporto de Congonhas, lá, que era de Almeria, na Espanha. Aí o cara falou: esse cara tem um violão, dá um toque pra ele. Aí o cara começou a me ensinar, em um mês ele me ensinou uma valsa. E me deu alta, o cara falou. Ah, o menino é bom, mas não é tudo. Não é tudo, é bom. Então. E eu nunca mais estudei. É claro que isso faz 180 anos, então você é obrigado a aprender a tocar, mas tipo...
Eu lembro das aulas também, era muito chato, era muito total, chato, né? E solfejar, total, e aquela coisa toda. E daí o professor.
Não, foi 40 minutos.
É, você foi, você foi, assim. Eu fui mais persistente, mesmo assim não deu certo. Eu tentava, devia estudar piano, daí um ano eu ficava estudando piano, eu falava assim, que saco, se cirando cirandinha, sabe assim?
Sim, sim.
É, e daí sim, mas como é que você chegou no Itamar?
Ah, passaram 20 anos. Posso,
20 anos depois.
Falar, assim, uns 4 problemas.
É que foi um encontro muito bonito, né?
Então, assim, ó, com foi 10 anos eu ganhei um violão, fértil. Com 11 eu ganhei um autorama e com 12 eu ganhei uma guitarra.
Ah.
Aí com 12, 5 minutos depois eu tinha um conjunto, que era eu e 8 bicos em volta cantando.
Sim. Nada contra ter um autorama pra ter muitos amigos.
O
inteiro, né?
Era meu amigo, sei, sei. Escola, todo mundo era meu amigo. Sei, sei. Eu tinha guitarra.
Sim, claro.
Aí a gente foi levando, blá, blá, tal, conjunto. Muito bar. Aí o que, que foi? Aí eu comecei a tocar com os conjuntos bons de São Paulo. Então, alguém me viu, porque eu tocava Beatles e tal. Então era tocar lá no Bexiga, com a turma do Bexiga.
Ah,
então,
ok.
Né? E aí veio aquele negócio de jazz rock, do final dos anos 70.
Sim, né? Eu lembro, com essa azul e tal. Sim.
Ainda bem que saiu o Blow by Blow do Jeff Beck em 75, que me anistiava.
Você não gostava do pessoal do Pé Ante Pé e...
Não, não.
Medusa.
Não, de jeito nenhum.
Não.
Aí tipo, o Itamar apareceu, eu tava lá meio num canto lá, tal. Eu era amigo do Mozart, do, né, desse pessoal.
Mozart Mello?
Mozart Mello, ah. Tal. Pixinga,
tá.
Esses caras assim.
Super notas.
Eu falei, eu sou analfabeto. Tô nunca. Aí o tecladista falou pra ele, eu tenho um cara legal. O tecladista, o Luiz Carlos Lopes, falou, eu tenho um cara legal. Aí eu fui tocar com o Itamar.
Tá.
Aí o Itamar mudou, né? Aquela programação neurolinguística. Eu passei de loser a um puta cara legal, amigo do Lenny, sabe? Não reconhecido?
Sei, sei, sei.
Aí eu assumi esse lado. Eu falei, realmente, eu acho que eu não fui reconhecido. E também tinha 30 anos. Sabe? Eu e Itamar, a gente. Então, aquele som da Vanguarda Paulista, tudo aquilo não é som que a gente fez quando era jovem. A gente já era adulto e aquele som é de propósito. Era bom mesmo e é bom.
Isso, era tão bom que impactou a todos. Mal. Vocês, inclusive, me arrancaram do jazz rock, né? Porque eu era frequentador dos festivais de jazz e tal. E no final de 70, quando pintou a Rio Guaranabé, Itamar Assunção, Grupo Rumo, etc. Eu passei aí a todos os shows. Eu tive a sorte, não na faculdade, o Luiz Fernando Rondó. Eu sou Luiz Fernando Duarte.
Sim, meu colega.
E daí o Rondó tinha um irmão que tocava na isca de polícia. E daí a gente conseguiu, ele falou assim, Marco, meu irmão, deixa a gente entrar na faixa.
E daí... O Rondó chama Luiz Antônio.
É Luiz Antônio, o irmão dele. Né?
É Luiz Fernando.
Isso, exato. E daí eu ia a todos os shows. E daí vi todos os shows. Todos. O show que o Arrigo embrulhou lá no Teatro Bandeirantes. Foi no Teatro Bandeirantes? Foi
na... Sim, sim, no Bandeirantes.
Eu tava lá. Eu em todos. Eu estava em 84 em Recife. E apareceram vocês por lá e eu pedi uma carona pro Itamar, que ele prontamente negou.
Era o Itamar.
É, a Vanguarda Paulista foi importantíssima, na verdade. E eu, sabe o que que eu tenho uma teoria, né? Porque as coisas são ciclos, né? São ciclos. Até na música, acho que é muito assim também. Então, tem o ciclo da Tropicália, daí tem aquele ciclo dos anos 70, daqueles cantores nordestinos, depois vem a Vanguarda Paulista, né? E daí vem o rock nacional, e daí vem os anos 90 com algumas... Os anos 90 foi meio incógnita, né? Mas daí, na virada do século, parece que começou a brotar uma nova geração, assim,
sim,
né?
Sim, sim.
Que eu tentei legal, chamar, né, de nova vanguarda. Mas não sei se é isso.
Os primeiros foi justamente Dona Zica, que era solitário.
Sim. Sim?
Era completamente solitário.
E me chamou a atenção no meio de um festival de rock.
Total.
Você entende?
O Itamar tava num dos últimos, nas últimas. Então.
Sim.
Aí, tipo, a gente comentava com ele. Tem visto, ouvido falar do Dona Zica. Ele falou, isso aí precisa aprender muito. Ele tá no começo. Não é hora de fazer conjunto. Cada um tem que fazer carreira só. E todos fizeram carreira.
Sim, sim. E daí, assim, até o final da primeira década do século XXI, assim, começaram a despontar as pessoas. E meio que, assim, de uma turma, assim. Era uma pessoa que se frequentava uns shows e, assim... meio que da Augusta ali,
é verdade,
né?
É.
Daí tem uma série de cantoras, de cantores, de bandas até.
E... Eu acho que a vanguarda paulista foi formada por pessoas que estavam cheias de tudo e queriam criar. Aí deu certo a sua maneira. Aí passou duas décadas até as pessoas ficarem cheias de novo e passarem a criar de novo, que foi o que aconteceu no começo dos anos 2000. Começou a surgir um monte de gente de todo lado que não era igual a nada, sabe? Não ajoelhava pra ninguém. Demais isso.
É, isso é demais. Nessa
hora que é legal.
É, não é?
Nessa hora que é legal.
E daí, assim, tipo, sei lá, 15 anos depois, a gente começa a ver as pessoas já... artistas prontos, né? Imprimindo, acontecendo, e as pessoas já reverenciando, né? Tulipa chegou aqui, uma das arquitetas que trabalha aqui com a gente. Tipo, ai, Tander, como é que você faz isso comigo? Como é que você não avisa que vem a Tulipa aqui? Bom, meu, desculpe, eu não sabia que você está aqui. Foi mal, tipo, aí. Então, isso está acontecendo, você está sentindo isso, Tulipa?
Eu sinto.
Que está rolando uma turma que chegou e falou assim: ó, a gente está aqui, bicho.
É, eu sinto isso. Eu percebi isso uma vez, lá nos idos de 2010, quando eu lancei o primeiro disco, um cara, um jornalista americano me ligou querendo marcar uma entrevista. E, gente, mas o que esse homem tá querendo uma entrevista comigo? Meu Deus do céu, que loucura. Eu marquei, sei lá, no Espaço Unibanco, um lugar público, falei, vai que é um serial killer. Aí a gente se encontrou lá e falou assim, escuta, por que que você tá me entrevistando? Imagina, acabei de gravar. Ele falou assim, cara, eu tô entrevistando todas as pessoas que estão no guia do jornal essa semana, todos os artistas que estão fazendo música em São Paulo exatamente agora. E aí eu entendi que nessa linha do tempo existe. Então, realmente, se você abrir os guias culturais dos últimos anos, eu e os meus amigos estaremos nele, entendeu? Fazendo 40 mil shows. Então, eu reconheço que a gente... esteve muito presente no circuito a partir de 2009, acho que no começo de 2000 pra cá, né? 2000 tem um monte de gente que veio também.
Sim.
E também reconheço as pessoas que estão chegando. O que aconteceu comigo, eu vejo acontecer já com outras pessoas.
É.
Você vê assim, pra mim, eu tinha a minha carreira, ela não era conhecida, mas pelo menos era conhecida pelo meu nome, né? Por volta de 2012, eu virei o pai da Tulipa.
Sei.
Atualmente eu sou. Você é pai da Tulipa?
É, tipo isso.
Virou um negócio assim.
Isso é muito legal, na verdade. Você já tá vendo, então, uma sequência dessa turma?
Eu já tô vendo, sim, vejo bastante. E eu acho que eu também tenho um olhar um pouco mais... Eu presto um pouco mais atenção nisso pelo fato de ser filha de jornalista, de já ter trabalhado com isso e de prestar atenção nas resenhas, nas listas todas. Antes de... ser cantora, até. Eu sou ligada nessas coisas, assim. Então eu sei quem tá pintando, gosto de escutar.
Só pra fechar, assim, suas músicas estão no digital, estão em CD, estão em long play. Todas as plataformas.
Exatamente.
Tem uma preferida, assim?
Ah, o vinil, né?
O vinil, né?
Eu gosto muito do vinil, assim, mas em todos os streamings, no YouTube, no iTunes... É muito louco, porque agora a gente precisa considerar todas essas plataformas, sim, precisa considerar todas as plataformas e suportes, porque o ouvinte virou um cara híbrido, né?
É, isso.
Antes o cara escutava você no rádio, na TV, ia na loja e comprava seu disco.
Isso.
Ou então ele até te gravava no rádio, assim, ficava rezando pra não passar a vinheta do rádio durante a música, né?
Jovem.
Exato. Nossa, que saco.
Saco.
Jovem Pan, droga. É. Agora não, bicho. Hoje tem aquele cara que voltou a escutar só vinil.
Isso.
Eu tenho uma prima de 15 anos que só escuta música no YouTube. Tem a figura que só compra música no iTunes, a granel, só compra faixa.
Sim.
Então, assim, ficou tão maluco o jeito de ouvir música. Ficou tão... híbrido mesmo, sabe? O ouvinte, ele é um cara tão... um costume tão... em processo... que não tem como você só estar no Spotify... ou você só lançar o vinil... você tem que estar presente em todos os lugares.
Mas tem uma teoria, assim, que talvez, se der certo... e é possível que dê... porque já tem até agora uma fábrica em São Paulo... que está se estabelecendo... recuperaram sete prensas...
Maravilhoso isso, exatamente.
A Tujoli, né? E a turma dele... Então, assim, porque a relação com o LP é muito diferente, né?
Claro.
Agora, quando eu mudei de casa, né? Uhum. A Carolzinha me prestou a vitrola. Então, eu pego e arrumei meus vinis, eu tava ouvindo os vinis e tal.
É maravilhoso, né?
E a relação é muito outra, porque tem uma capa, porque tem um encarte, a letra.
Sim.
Daí você vê a ficha técnica,
sim,
e você consegue ler. E daí você tem que colocar o disco, você pode optar pelo lado A ou pelo lado B. E tem um porquê de ter a primeira música do lado B, do lado A, a última do lado A,
é,
a primeira
tudo, claro,
do B.
Claro.
Tem todo um porquê. Então havia uma concepção. E você só entende isso no momento que você manuseia um LP, um long play.
Uhum.
Senão você não vai sacar isso.
Total,
porque é muito fácil espetar um pendrive ali e falar assim: ah, já ouvi a Tulita, obrigado. Agora me dá uma tia aí, por favor. Ah, tá, obrigado. Agora dá uma céu. Ah, tá, chega. Eu quero uma coisa ou outra.
Ah, é, e artistas relacionados, assim, né?
É, artistas relacionados.
Então,
parece
uma coisa ultra dispersa.
Volátil.
É mais ou menos a diferença do. Eu sou jornalista também. Da máquina de escrever pro computador, pelo menos no começo, né? A máquina de escrever era um ritual.
Uhum.
Computador é um, sei lá, que é ball of chain, né? Você tá amarrado ali, sabe?
Sei.
Produzindo.
Então, eu só acredito que essa volta do vinil pode ser que o cara que realmente gosta de música, porque tem uma pessoa que ouve música. E tem a pessoa que gosta de música. Sabe que nem a gente, assim, criança?
Sim, sim.
Gosta de música.
Tem as pessoas que não são da época do vinil e que estão descobrindo isso como um ritual mesmo.
Isso. E daí, e assim, pode ser que haja uma nova ligação. E do cara que gosta de música.
Sim, sim.
Com, eu acredito nisso, só sou um sonhador.
Acho muito legal,
né?
Essa nova fábrica de vinil dá muita esperança pra gente também, porque a gente também, né, sai de um monopólio que já existe.
Exatamente.
É, a gente tem opção, a gente pode negociar preço.
Exatamente.
Agora também,
isso,
né?
Vai ficar
a gente
mais
não
amplo.
Precisa mais ficar imprimindo disco, fazendo disco na República Tcheca.
Na República Tcheca,
trazendo.
Isso.
Igual, como que é o nome dos caras que traficam e entram nos países? Avião?
Mula.
Exatamente. A gente vê, nós, artistas brasileiros independentes, trazemos discos da gringa. Mula, entendeu? Distribuindo na mala e torcendo pra não ser pego. Ele...
Isso.
É um puta saco.
Então,
entendeu?
Eu acho que a gente
Vamos
tá dando passo,
no
né?
Nosso país, um disco legal, sem monopólio, pagando massa, tudo certo.
Boa.
Exatamente. Boa.
Muito bem. A gente tá organizando um festival, eu e o Edgar. A gente teve essa ideia aqui no programa, inclusive. A gente vai falar contigo pra gente somar forças aí.
Bora.
E o Luiz dá uma força. Casé leva um plá pra gente.
Você é maior, não, tem que mostrar a carteira.
A concentração vai ser ali no Beco do Batman.
Eu não fumo mais maconha, gente, não sei. A gente precisa conversar sobre isso, eu não consigo mais fumar maconha. Não consigo, mas isso é um papo para um outro programa.
É, outro programa.
Né?
Terapia.
Então, eu queria agradecer a presença silenciosa de Matias Pinto. Obrigado, meu velho, que tá aí. É, Leandro.
Recebi inúmeras mensagens de pessoas revoltadas. O Twitter Boomerang Brasil exige que eu saia do seu programa. Espero que você me defenda nas próximas semanas.
Imagina, eu vou explicar para ele qual que é o lance do Boomerang. A gente já tem um Top Thunder.
Que não teremos
não
mais.
Vai dar, porque estourou o tempo, vários minutos.
Estouramos vários minutos? Que horror.
Ia ser um não vai ter golpe assim tão fácil. Porque tá rolando uma reticência. Não vai ter golpe. Assim tão fácil. Mas daí a gente deixa isso pra semana que vem.
Tá
ou
bom.
Pra outra.
Tá bom, seu Luiz.
Não vai ser tão fácil.
Não vai ser.
Não vai ter golpe.
É isso. Queria agradecer a presença do Casé.
Obrigado a você, querido.
De novo aqui no programa. Sempre inteligente, articulado, culto e amigão, né? Isso aqui é legal. Obrigado, meu velho.
Valeu, irmão. Obrigado.
Festival Ganja Talk, sábado.
Sabadão, Vila Madalena. Todo mundo lá festejando, celebrando, na paz, tranquilidade.
Maravilha.
Boa. Luiz, que demais você ter vindo aí, mano. A última vez que a gente se viu foi justamente no aniversário do Held, né?
Isso.
Vamos mandar um abraço pro Held. Um abraço, Held.
Alô, Gui, tá na gringa.
Tá em Londres.
Tá em Londres. Viu, eu queria falar que é um maior prazer encontrar você e o Casé. Pessoas das quais eu sou fã.
Obrigado, meu velho. Obrigado por ter vindo. E pela família musical que você botou pra gente, né? Demais. Lembra do Quiosque do Thunder?
Quiosque do Thunder!
É, você e o Gustavo, desses chegaram lá pra fazer lá em Guarujá,
sim,
o quiosque.
Sim, sim.
Daí alguém, o produtor, vira pro Gustavo e fala assim: então, mas o Thunder tem que tocar baixo. E o Gustavo assim: ai meu Deus. Mas daí era, acabou sendo astral, tudo bem, né? Foi astral, não foi?
Você fez muitos?
Fiz muitos.
Nossa, quanta
história. E foram muito legais, foram muito legais. E foi um... Obrigado por ter vindo.
É,
e sabe que sou seu fã. E a gente vai conversar depois sobre o silêncio do festival, que vai ser o maior barato.
Conte comigo, sim.
Feito?
Maravilha.
Então, Leandro, obrigado, até semana que vem.
Nóis.
Semana que vem é o 100º programa.
No duro.
Ah, sim, que legal! Uhul! Beleza.
Parabéns.
Valeu, um abraço, até a próxima semana.
Valeu.